travou isso não, foi?
Não, cara.
E pra que porra você tá aqui então, viado?
Vai embora, vai embora.
Se nem pra gravar, você serve. Porra.
Cotas.
Já temos o povo pra essas cotas.
Mas ele tá cobrindo as cotas dos lugares que estão fora do Brasil.
Pois é, fora do Brasil, né,
verdade? Madruga, você já ouviu falar do Amazonas? Do Acre?
Perdão, viu, Amazonas?
Cara, eu ouvi só lendas dizendo que lá o tempo é diferente, as coisas acontecem lá de um jeito diferente.
São aquelas...
A Ilha de Lost.
Tal como o Voz BC citou no podcast passado, Madruga, são as histórias que nossas babás não contam.
É, exatamente. Lá é o único lugar que o Aquaman é realmente perigoso, porque ele pode evocar um candiru.
Raivinhas, HQ Fan, eu fico puto com os pseudo-nerds hipster que leem a porra de um livro e depois o livro é baseado... Não, a série é baseada nesse tal livro. Ficou com raivinha porque eles leem o livro e a série é diferente do livro. Mas a série é baseada, caralho. A série não é o livro. Obrigado.
Cara, eu fico puto quando o apresentador não sabe... Fica tão puto que ele não sabe mais falar. Fica todo enrolado e a gente não entende nada.
Cara, eu fico puto quando eu saio do chat por uma horinha e quando eu volto, os redatores, tá, que presentes, espantam uma das meninas do site.
Eu fico puto quando o povo inventa coisa, porque ela ainda tá postando lá no blog lá.
Eu, gracinhas HQ Fan, que de greves comem. Isso aí.
Tu tá fazendo humanas, né,
Coffee? Eu fico puto.
Direito não é humano.
É ele surgindo, cara.
Eu fico puto quando eu vou participar de um evento, venho fazer o jabá e fico sabendo que o podcast vai sair depois do evento.
É, eu fico puto quando a gente tá colocando alguma fonte científica ou documental e as pessoas ficam dizendo que a gente tá errado e que a ideia preconcebida delas é que tá certa.
Acho que quando a ideia é do povo é fácil duvidar mesmo. O povo não é confiável.
Só aqui, sabia?
Tá bom. Então, depois das nossas raivinhas, HQ Fan, está no Amazon Podcast, HQ Fan. Eu sou o Todd, e hoje aqui comigo temos o Madruga Jackson.
Opa!
Povo Aranha.
Vindo do Madruga tá dando giros nesse ventilador.
O Questão.
E aí, boa noite.
É, Fluffy.
Clichê é pra Jacu. Não, pera.
Kikas, ou Frustrado.
Aqui do Rio São Francisco. Não, perdão, Amazonas.
E Richard Pinto.
E aí, galera?
Então, no podcast de hoje nós vamos falar, e o Fluffy já deu a deixa, vamos falar dos clichês das HQs. Como se um HQ por si só não fosse um clichê, né? Mas enfim, o Questão... Não, o povo deu essa ideia de gênio. E toda ideia que o povo dá, nós abraçamos e discutimos aqui.
Admitam ele ou não.
Ele é o patrocinador do site, né?
Pois é, só estamos esperando isso. Ele investiu com o dinheiro, com o financeiro. Só
falta o dinheiro, né?
Pois é. O que é um grande clichê, né? Essa promessa dele. Mas enfim, vamos começar o podcast.
Gestos negativos pros caras que querem assunto. Mas eu sou o maromba e já chego galudão. Eu dou logo o papo reto, toma aqui o meu cartão então. E aí, menina, quem é o teu homem? E aí, menina, quem é o
então,
teu
homem? Então, menino povo, pode ser que deu essa grande ideia aí. Pode começar citando aí o seu primeiro clichê do dia.
Cara, o clichê, já vou começar com um clichê que é sempre chocante, que é quando o Homem-Aranha é desmascarado. Não é uma ideia original do Mark Miller lá na Guerra Civil. Tanto que, por exemplo, em Spider-Man 12, o Dr. Octopus já conseguiu desmascarar o Homem-Aranha depois de dar uma surra nele, já que ele tava gripado.
Foi vergonhado.
Só que, graças à gripe, ele tava tão fraco, mas tão fraco, que o Dr. Octopus acreditou que aquilo era o Homem-Aranha de verdade.
É, ele achou que o Peter Parker tava fingindo que era o Homem-Aranha pra salvar a Tia May.
Depois disso, ele já foi desmascarado pelo Duende Verde, né, que desde então soube quem ele era. Até certos eventos recentes, né, certos fatos. Teve uma vez que ele se desmascarou pra todo mundo que ele conhecia, mas graças a um ex-vilão dele, todo mundo só simplesmente achou que o Peter Parker era maluco.
Povo, você comentou aí que o Homem-Aranha só anda tá doente. Isso só prova que o Sam Raimi, ele não via as HQs, né? Porque o aranha dele era imortal, né?
Que merda, hein?
Mas tá bom, pô.
Ele tava fazendo TCC, pô. Por isso que ele tava daquele jeito.
Ô, Madruga!
Cara, falando do Homem-Aranha, o grande clichê de ele sempre voltar a ser um adolescente fudido.
Você é um garoto. Sou um menino ainda.
Ou só fudido, porque, cara, toda vez, a única coisa que eu soube que o Homem-Aranha que se foi totalmente desenvolvido, casou, teve inimigo morrendo, virando brocha, fazendo tudo, foi naquelas tirinhas dominicais do Stan Lee, cara. Porque lá ele falou foda-se pra Marvel e continuou fazendo tudo lá. Mas de resto, cara, ele sempre arruma alguma merda. Seja a saga do clone.
O Jack, isso se chama Jack Azada, né? Que comentem que ser solteiro, pobre e fudido, né? Ou sou solteiro mesmo.
Sim, que é foda, cara. Deixa o cara ser feliz, cara.
Porque não, o Homem-Aranha não basta ser virgão, tem que ser um virgão fudido, né?
Porque se fosse divórcio normal, ele pelo menos podia levar metade da grana dela, né, cara?
Pois é. Não, é mesmo. Porque ela não ia levar a grana dele.
É, não tem nenhuma.
Sim, mas só que. Mas só que ela ia poder jogar que a filha dele sumiu. Que ela simplesmente, literalmente sumiu. Algum vilão levou ela, falou dessa menina aqui e nunca mais apareceu, só vai aparecer agora
no próximo saga. O Duende Verde sumiu com ela até hoje.
Sim.
Tá bom. Ô Fluffy, não precisa citar de Homem-Aranha não, viu? Pode citar de outro se quiser.
Aranha Escarlate.
Pode ser aí o Superman, o Batman, assim.
Caralho, foi só falar
pra baixo
que caiu.
Já é o subtítulo do podcast. Batman vs Superman, Down of Conexão.
Mas enfim, quanto tempo não volta aí, então vai, Testão. Fala aí você.
Cara, eu acho que um dos maiores clichês, né, da Marvel é que toda a saga da Marvel, o porta-aviões da Shield tem que cair. Aquela porra não serve pra nada. Qualquer crisezinha tá caindo mesmo em Nova York, aquele porta-aviões. É tipo assim, porra, por que constrói aquele negócio, aquele porta-aviões voador que não serve porra nenhuma? Qualquer merda tá caindo. E é o símbolo de toda a saga, né? Toda a saga tem um porta-aviões caindo. No meio de Nova York, lá os heróis tentando levantar o porta-aviões.
Ó, o Fluffy voltou.
É o dinheiro dos
contribuintes. O Batman já carcou ele, que ele foi falando do Batman.
Tá vendo aí, Fluffy? Você foi citar o Batman?
Não, minha filha, eu não sou disso. Eu sou viado, não sei se você sabe.
Foi o único link que abriu
volta aí no seu clichê. Qual é? Continue aí, argumentando.
Cara, então, um clichê... É sempre algum herói escoteiro falando, eu não posso passar do limite. Tipo, até mesmo nem tem escoteiro. Chega o Batman.
Ah, o Batman tá fudido na minha mão agora.
Espanca o cara até quebrar a medula dele. Aí, não posso matá-lo. Aí chega, sei lá, o pistoleiro antigão pra matar o cara. O Batman, não, você está errado. Ou o justiceiro pra matar um cara. Aí chega o demolidor pra brigar com ele. Apesar do demolidor nunca dar essa surra via de regra. Não sou o demolidor, só via série.
Rapaz, tu não sabe que o demolidor já deixou o mercenário tetraplégico?
Não, isso eu tô falando via de regra. Tô falando via de regra. Que foi até naquele arco que ele ficou jogando roleta russa com o mercenário, não é a questão?
É.
Então, mas isso daí é porque o mercenário ele matou a Karen Page, não foi? Ou foi a Electra nesse arco?
A Electra. Só a Karen Page que ele matou?
Matou a Karen Page, matou a Electra, quase todos os namorados do.
Aquela Karen Page é muito magrinha, eu não gostei dela, não.
Viado.
Que outro clichê que é namorada do Demolidor morrendo.
A única que sobreviveu foi a namorada dele cega que chegou a casar com ele. Ela se divorciou antes de morrer.
Ela morreu?
Não, ela não morreu. Ela se divorciou pra não morrer, né?
Ah, mas as outras não precisaram casar. Elas simplesmente morreram.
Mas o seu clichê que você citou é qual? Foi qual?
É, conta como os dois. Na falta de papo, na falta de opinião, na falta de... Eu nem lembro qual foi o primeiro que eu falei.
Ah, então tá bom. Ignora. Muito obrigado. Who you gonna call? Ghostbusters! There's something weird and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! Vai, Cristian, fala aí.
Clichê, porra, esse clichê é foda. É a morte de um ente querido como motivação do herói.
Ah.
Isso aí é clichê pra caramba, cara. Desde os primeiros, desde do Batman. Cara, com mais de 30 anos fica... Ai, meus pais. Puta merda, meus pais
morreram. Não fala isso aí, porque o pai é uma coisa... Pai e mãe é uma coisa sagrada. Não fala essas coisas.
Eu falo sim. Os meus já morreram e eu não fico lutando contra o crime por aí.
Pai e mãe são sagrados, a menos que alguém crie um hatch com dizendo que a família era desestruturada, né? Que a família era toda filha da puta, né? Como fizeram com o Batman, né?
Ou com o Hulk, né? Ou com o Hulk, né? E o Homem-Aranha, né? Que o Homem-Aranha tinha um tio que abusou dele sexualmente.
Cadeia nele!
É verdade, eu li outro dia numa revista da Ebal, Segredo da Aranha. Era um tio.
Não foi um primo, não? Que estupro.
Não, foi Venda. Um tio. O tio ainda é velhinho, meu velhinho, né? Que tinha cabelo branco e na história foi também tentando dar uma de politicamente correto pra vender, dizendo que era pra ajudar contra o abuso infantil. Aí tem um garoto que quer se matar, né?
E tinha que ser o Homem-Aranha, né, cara?
E um garoto que queria se matar, e aí o garoto fala, não, que abusaram de mim sexualmente. A mulher fala, tem um segredo pra te falar. Aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Aí ele vai se lembrando, e até o tio é até parente da tia May. E ele nunca contou pra tia May. E ele nunca contou pra tia May o que aconteceu. Aí no final, assim, ele chega, encontra o cara, bate nele, entrega pra polícia. Aí ele fica em cima do prédio gritando... Eu fui abusado sexualmente quando era criança!
Muito orgulho, cara! Muito orgulho, cara! Então, assim, ele gostava do tio Ben, mas quem abusou dele foi o tio Mal.
Muito boa, moleque. Ele usava aqueles broches. Ele usava tipo aqueles broches. Se você não sabe como é ser abusado, pergunte-me como.
Tipo, eu sabe que é umas coisas engraçadas? É que na hora que tá contando por causa do que aconteceu, o tio Lamal lá, que é parente da tia May, chega pra ele e fala: Peter, você já viu umas revistas? Que revistas de adultos? Olha aqui, ó. Olha essas garotas, Peter. Nuas. Eu estou sentindo algo estranho. Não, deixa eu tocar em você, Peter. Não me toque, não. Eu vou tocar em você, Peter. Aí.
Cara, para. Isso tá estragando minha irmã.
Ah, tá bom. Quem foi que tava falando? Foi o Kinka, né? Obrigado, viu, Kinka?
Como é que a gente passou de clichês pra abuso sexual do Homem-Aranha, cara?
Ô, Richard Pinto, fala aí o seu. Muito obrigado, Richard Pinto.
Oi. Cara, eu vou falar de um clichê que, na verdade, é duplo. Oi, tá ouvindo?
Agora sim.
Então, vou falar de um clichê que, na verdade, são dois e que refletem um terceiro. O clichê é a Marvel e a DC se copiando mutuamente, né? Mas o que eu vou falar é, às vezes, que tanto o Arqueiro Verde quanto o Gavião Arqueiro saíram dos seus respectivos grupos, né? Gavião Arqueiro saiu dos Vingadores e o Arqueiro Verde saiu da Liga da Justiça.
Pô, mas o Gavião Arqueiro só sai dos Vingadores quando não tem mais mulher pra comer lá. Porque puta que eu pariu, ele já comeu todos os Vingadores.
Ele foi pros Thunderbolts, cara, pra comer a...
Pois é, outro clichê, cara. O Gavião Arqueiro comendo os membros da equipe dele.
Putaria é isso mesmo.
E olha que ele não tem dinheiro, que não é que nem o Tony Stark. O Tony Stark também comia geral lá nos Vingadores.
Tony Stark tentou comer a Gamora e broxou, né? Vocês já leram essa história?
Pois é.
É que tá ficando velho.
Não, foi a mulher Hulk, pô.
Eles não sabem mais.
Não, a mulher Hulk, ele comeu, pô.
Foi a mulher Hulk.
Não, foi a Gamora mesmo, não, teve no espaço. Não, mas essa da Gamora foi mesmo, ele no espaço lá com os Guardiões da Galáxia. Ele deu uma brochada.
Foi vergonhada.
Aí a Gamora chega pra ele e fala, não, isso acontece com todo mundo, tá? Eu tenho que estar aquela cara de bosta.
Isso porque a Gamora é a Zoe Saldanha, né? E o cara ainda brocha, né?
O que eu vi foi a mulher Hulk mesmo. Acho que o problema dele é com a cor verde. Acho que ele lembra do Hulk.
Ele deve ter ouvido aquelas histórias de Star-Lord, daquelas mulheres que tem espina, chuchota, né?
É um ponto fraco.
Ele deve ter escutado essa
ou então uma vez ele foi usar o mictório e usou o que tava do lado do Hulk, cara. Aí toda vez agora que ele vê verde, ele fica assustado.
Não, cara, tem uma história que ele e o Hulk ficam pelados. Cara,
é a maior
trepação, a maior putaria.
Esse tema pra época do... quando acontecer parada gay em algum lugar, viu? Porque... já é um clichê que vai pra... que descamba pra experiências homossexuais.
Aqui no centro de humanos é todo dia.
Todo miado!
Eu acho que o verde é o ponto fraco da Extremis, né? Com o verde, a Extremis funciona.
Agora é foda, né, cara? O Stark comeu a Madame Máscara, cara. E
meu Deus, pra... terceira idade, né? É o Todd, né?
Putaria é isso mesmo.
Tá bom, questão. Chega a falar merda aí.
Deixa eu falar o meu clichê, seus filhos da puta.
Exatamente.
Fala aí, seu clichê.
Sim, pois é. Então, o Gavião Arqueiro, né, que eu estava falando, ele saiu dos Vingadores uma vez que ele arranjou uma treta com o agente americano.
Tá bom.
Terminou. E fora que os dois também saíram pra comer suas respectivas cocotas, né? O arqueiro saiu pra comer a canário negro e o gavião foi comer
a harpia, que é a versão canário negro da Marvel.
Não, é pior do que a canário negro, porque a canário negro tem poderes, a harpia não tem. A harpia só tem dois pauzinhos. Quem então, é fodão?
Poder
quem
é mais dela fodão? É... Diga, o poder dela é ser mulher de pau. Você encarava?
Delícia, porra!
O quê?
E olha que ela vem com dois, cara.
Pois é.
A ação também ficou uma pra vocês agora.
O poder da rapia é ter dois paus.
É.
Não é todo que o Gavião Arqueiro casou com ela.
O poder dela é tenso. Mas tá bom, Richard. Tá bom demais aí. Deixa a gente sair daqui. Vamos aí pra próxima rodada.
Esquecemos problema. Vou beber pra esquecer minha dívida. Vou beber pra esquecer minhas angústias, oi. Vou beber, hoje eu quero alegria, meu Deus.
Ô Fluffy, começa aí falando outro clichê aí.
Cara, outro clichê? Sei lá, agora me faltou a memória.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Vai, tua vez não tem o que falar, né, filho da puta?
Desculpa, Henrique.
Tá bom, obrigado.
Posso falar um clichê? Que clichê?
Vai, povo, fala aí.
Cara, o clichê mais clássico de todos, cara. A Jean Grey morrer.
Isso aí já não é mais clichê, cara. É tipo obrigação contratual. Toda a saga do X-Men, Ciclope tem que se fazer, não sei, tem que tomar chifre, o Wolverine tem que ser fodão, a Jean Grey tem que morrer. Aí outro, ó, aproveitando e emendando outro clichê, o Xavier tem que começar a andar, depois ficar paralítico de novo.
É, aproveitar e vou emendar um outro clichê. O capacete do fanático vai ter que ser arrancado.
Mas a Jean Grey, cara, pelo menos ela morreu e foi definitivo, nunca mais ela voltou, não.
Mais ou menos.
Qual das vezes, Todd, foi definitiva?
Ela já morreu umas 15 vezes já.
Sim, mas por enquanto tá sendo aí. Ela tá morta por enquanto aí, né? Nas aventuras.
É, nos últimos...
Por enquanto, né,
Todd? Nos últimos dois números.
Mas ela não voltou à vida, não. Não foi pouco.
Não, porque ela morreu na mesma saga de novo.
Agora tem a Jean Grey passado que só tá esperando pra morrer.
É, tá bom, pô. Obrigado. Ô, Madruga, fala aí.
Cara, quem tá com essa porra desse chiado aí?
Não sou eu.
Adivinha.
Tá, vamos lá. Cara, é um clichê misturado com burrice, que é o clichê do Hulk sempre tá reclamando que os humanos não deixam ele em paz. Aí quando ele finalmente tá em paz, vem a porra do bagulho do exército, soltar míssil, tanque, vem avião, a porra toda pra cima dele.
Idiotas!
É o mesmo clichê dos X-Men, né? Os X-Men falam que são perseguidos e tal, mas eles que se consideram uma outra raça, a evolução da humanidade, se separam da humanidade, ficam escondidos naquela mansão, e em vez de ser aceitos, né? E os mutantes que não acham isso, que se unem aos Vingadores, nunca são perseguidos, mas os X-Men, porque eles se separam da humanidade, né? Dizem que são diferentes, né? São perseguidos, né?
É, virou um bando de racista anti-humano, né?
É, exatamente, é. Porque, tipo, quando eles surgiram, eles não são foi um preconceito nenhum. Eles eram considerados qualquer alterói, só que quando eles começaram a comprar o discurso do Magneto, aí pronto, agora eles são outra raça, a evolução da humanidade, né?
É tipo, os dois casos são o famoso pilha errada, cara. É a pilha errada do que eles caíram, que os X-Men caíram do Magneto, e a pilha errada que o exército cai naquele... cai do
papo do General Ross.
Do General Ross, cara. Que ele não odeia o Hulk, não, cara. Ele odeia o Banner porque deu uns cutucos na filha dele.
É, pois é.
Aí, porra, esse filho da puta deu um pouco da minha filha.
Aproveitando que você tá falando do Hulk, tem aquele clichê que o Hulk fica inteligente, né? Que acontece a cada 3 anos.
Ah, sim. Né?
Acho que ele ainda tá inteligente, cara.
Agora ele tá inteligente agora.
É, ele tem que...
Pena que ficou burro, né?
Ah, mas o bagulho é ele virar de novo o Senhor Tirateima e ficar como leão de chácara de um puteiro, que isso aí sim que é.
Agora o Dr. Banner, né, que é o Dr. Verde, que é o Hulk atualmente, tá inteligente, né?
Que é? O Hulk atual não é o Bruce Banner, não é questão.
Porra!
Não, é o Bruce Banner, só que atualmente ele tá inteligente.
Até na versão do Hulk ele é inteligente.
É, exatamente.
Tá bom. Tá bom, mas obrigado. Foi o povo que falou?
Não, acho fui que eu. Foi.
Ah, o Madruga. Obrigado, Madruga. Ô, Richard Pinto, fala aí.
Cara, eu vou falar de um clichê que, de novo, é duplo, porque ele se repete, que é o Homem-Aranha deixando de ser Homem-Aranha e o Steve Rogers deixando de ser Capitão América, né? Que isso já aconteceu também várias vezes com todos os dois.
Detalhe, o Capitão América deixa de ser o Capitão América depois de brigar com o governo.
É, ele virou o nome e depois o Capitão. Aí, primeiro ele virou Super Soldado, aí depois ele virou o Nomad, depois o Capitão.
Não, eu ia dizer que teve uma vez também que ele ficou usando a roupa do agente americano, né?
Não, porque aquela roupa de agente americano não era agente americano, ele era o Capitão.
Não, mas até aquela cena que ele levantou o martelo pela não sei se foi a primeira vez, mas que
ele
levantou
o martelo, ele era chamado só como ele era o Capitão.
Quando ele deixou de ser Capitão América pra virar Capitão, chamaram o cara que é o agente americano pra ser o novo Capitão América. Aí quando terminou o arco, o Steve Rogers volta a ser Capitão América, o novo Capitão América pega o uniforme de Capitão e assume a identidade de agente americano.
É, porque o Capitão que falou, pô, esse escudo aqui de titânio reforçado, você tá precisando mais do que eu, pega aí e vira o que você quiser. Aí ele virou agente americano.
Basicamente foi o
trocado. Mas foi o que eu acabei de dizer, roupa, ele ficou usando a roupa do agente americano.
Ô, cara burro!
Não, mas ele que criou essa roupa, ele se chamava o Capitão, aí depois ele deu essa roupa pro agente americano, que se auto-intitulou agente americano. Entendeu, Todd?
O Capitão América, a primeira vez que ele deixou de ser o Steve Rogers, a primeira vez que ele quis deixar de ser Capitão América foi pra ele se casar com a Sharon Carter. Vejam vocês, ele começa lá, né? Depois que ele descongela, ele conhece ela, tal, começa a namorar, passeiam, tem lá um encontro romântico, aí termina a história ele pensando, eu sacrifiquei tudo, mas pelo meu dever, mas agora isso foi longe demais. A próxima vez que eu lutar como Capitão América vai ser a última. Né? Ou seja, foda-se a América, foda-se a liberdade, eu vou dar um Fox na sobrinha da minha ex-namorada.
Putaria é isso mesmo.
Largou todo isso o patriotismo daqui por uma xoxota.
Agora não é mais sobrinha, agora é neta.
É, largar tudo por uma xoxota.
Ô... Mas isso não rola no cinema porque o Capitão América não sabe que quer levar uma chave de xoxota ainda, né?
Mas Richard Pinto faz sentido. O Capitão ficou lá 70 anos congelado, meu irmão. É igual você tá na cadeia. A primeira coisa que você faz quando você tá na cadeia é comer hambúrguer.
Não é?
Pois é.
Depois disso, no parque de diversões.
É só a gente tirar...
Exatamente.
É só a gente tirar pelo nosso querido Fluffy, né? Que ele tá na seca só há 20 anos, tadinho. Já tá ficando doido, mas em 70 anos. Foda, né?
O Fluffy já tá desesperado.
Você abandonaria o HQ fã... Você abandonaria o HQ fã pra dar uma transadinha, Fluffy?
Ah, meu amigo, ia ter que ser uma muito boa. Mas a chance tá aberta.
Isso que é amor pelo site, hein?
Ô, Richard.
Vou botar no...
Eu acho que o seu exemplo foi bom, mas não poderia ser o melhor. Porque o povo tá menos tempo e olha o que deu.
Tá mais tempo.
Pô, cara.
Não, o povo tá mais tempo, o povo é mais
velho. Puta, eu tenho que largar pro HQ fã, eu pegava a puta, cara.
Cara, o povo tem quase 30 anos e é virgem ainda.
Foi vergonhado.
Cara, eu pegava a puta, dava pro Todd em troca da liderança do site. Pronto.
Vamos aí. Quem falta agora? Todo mundo falou nessa, não foi? Foi.
Falou.
Vamos chorar essa última rodada agora.
A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, roça o piru nela que ela gosta. Roça, roça o piru nela que ela gosta. É o
Jovem, fala aí um agora.
Cara, eu vou falar um clássico, e dessa vez, mesmo sendo Batman, espero não cair, que é Batman usando roupas reais. É roupa de frio, é roupa pra lutar contra o Bane, roupa pra lutar contra o Aquaman, roupa pra ir na Night com a Mulher Maravilha. É um...
É a roupinha rosa dele, famosa, né?
A roupinha rosa.
A roupa de zebra.
Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman?
Isso daí, né, é do Batman Incorporated, é? Corporação Batman?
Não, cara, é que isso daí é a famosa Era de Prata.
Não era de ouro,
o
não?
Batman Múmia, tinha o Batman de Zuenar, que era o Batman de arco-íris, praticamente. Tinha o Batman
Sim.
Tinha um monte de uniforme, cara.
E agora tem o Batman, Coelho, né?
É. É, é o... Qual é o meu nome? É o Sansão, né? Da Turma da Mônica.
É, de arma. Mas.
Caraca.
Mas esse Batman Coelho não é o Bruce Wayne, não, né, povo?
É o James Gordon. É.
Mas ele não era um assassino, não?
Não, é o comissário Gordon mesmo.
Ah, não, o filho do Gordon que eu pensei que era, que parece que o filho. Que eu,
não, é o pai mesmo, porra.
Ah, velho, parou.
O Gordon cortou o bigode, foi?
Foi,
devia sujar quando ele tomava sopa.
Sabe o que é isso aí? É culpa da série Gotham, porque o Gordon não
tem bigode. Povo, puta que pariu, vamos fazer outra chamada assim, ô povo, seu roxo aqui na chamada, porque vai ficar caindo toda hora essa porra.
Puta que pariu, é toda outra chamada aí, ó.
Aí o cara cria a chamada, aí daqui a pouco vai cair todo mundo de novo. Puta que pariu, cara.
Não, aqui agora fechei o
cara. Calma, questãozinho. Agora já melhorou.
Cara, foi bom enquanto ele não estava aqui.
Aí daqui a pouco a gente vai cair de novo aqui. Puta que pariu.
Foi o povo na zoeira, né? Questão. Foi culpa dele. Foi zoeira dele. Ai, meu Deus. Vai que foi, vai. É,
não vou participar mais, não. Tá lá.
Porra. Ficou bolado.
Calma, questão. Calma. Ai, meu Deus. Ô, Fluff, terminou já, meu
filho? Eu terminei.
Obrigado.
Pode passar.
Vamos deixar nosso amigo Questão falar à vontade agora, porque ele merece.
Não, fala, Questão. Bora. Tamo mais aí.
Ainda, cara.
Não quero mais. Não quero mais
a porra.
É, mas ele não desliga, ó. Percebeu?
Na minha tá bola.
Deixando a gente falar.
Coitado, querido. Não quer falar, não, Questão?
Cara.
Questão, se você falar, a gente promete que o povo não vai te corrigir por um dia.
Mentiroso! Tá bom, então eu vou falar. Pô, cara, a quantidade de pessoas. O clichê é o vigia quebrar sempre o voto dele de não interferência, né? De não falar nada. Toda saga ele quebra.
Agora ele não quebra mais, não.
Mas o problema. Ó, você tem um HQ, você cria uma porra de personagem. Em teoria, você cria um personagem que ele não pode interferir em nada. E pra que você criou então, filho da puta? Se
ele não pode interferir em nada. Ele não pode interferir, mas ele pode chegar e conversar com os personagens. É a única coisa que ele faz. Eu sou muito poderoso, mas não posso. Eu fiz um juramento.
Poderoso e o Nick Fury foi lá e deu um trabucada nele, né?
É, ele pode aparecer lá pra confirmar que a garota derrotou o Thanos de verdade, né?
Outro
toco do Hulk vermelho.
Ele morreu com um tiro na cabeça do Nick Fury, né? Aparentemente.
E arrancou o olho dele ainda.
Mas ele não é um ser super poderoso?
Ele acredita.
Sim, mas isso aí é o Joey Quezada. Se chama Joey Quezada, é a Marvel, né? Marvel fazendo Marvel disso, né? Tem que... E aproveitando, tá falando Nick Fury, outro clichê, o Nick Fury morrer. Toda a cada 3 anos ele tem que morrer.
Morrer que nunca morre, né?
É, aí a gente descobre aquele modelo de vida artificial.
Isso aí foi usado até no desenho lá daquele Os Vingadores. O primeiro a morrer foi o Nick Fury, depois mostrou que não era ele, né?
Era um
robô.
E agora no Capitão América, Soldado Invernal, né?
Tá bom.
É, igual
tá
no. Bom. Igual também o Doutor Destino também, né? Tem um monte de morte. Morte ou derrota final, que na verdade é uma das cópias robô, né?
É, cara, teve uma vez em que ele foi jogado na pré-história pra ser devorado por tubarões pré-históricos. Filho da puta voltou.
É bom que na pré-história tenha dinossauros pré-históricos.
É, você sabe que...
Tubarões, cara. Vocês sabem que
os dinossauros, eles são somente animais terrestres. Pré-históricos são chamados de dinossauros.
Eu falei, né? Tubarões, seu surdo.
Sim, mas, meu amigo, tubarões não são dinossauros, cara.
Mas o povo não falou dinossauros, é isso que ele está dizendo.
Ah, sim, mas os tubarões... Tudo bem, deixa eu falar, não vou entrar nessa tubarões.
Tá bom, obrigado, mas... Cristão, obrigado.
O outro clichê da Marvel é que todo mundo levanta o martelo do Thor, menos o Thor.
É, agora a Jenny Fox levantando o martelo, né?
O Loki outro dia levantou o Loki.
É.
Tá bom. Mas
o melhor, é o Hulk vermelho, em gravidade zero.
Não, e não levou o
martelo, né?
Mas o Loki fez um truque pra enganar o martelo, que ele era digno.
Não, na verdade foi aquela inversão de personalidade lá do eixo.
Na verdade isso se chama roteirismo.
É, na verdade isso se chama xiste, foi uma piada.
Tá bom, pistão, obrigado. Nós me servimos favor já bastante, mas como tava com revinha, a gente concordou. Madruga, fala aí.
Cara, eu vou falar do outro clichê que é o pinto de chumbinho do Demolidor, cara. Que toda mulher que ele come morre.
Eu acho que já falaram isso aqui, viu, Madruga?
Ah, já falaram? Que eu não tava
prestando atenção. Mas você não tá prestando atenção no podcast,
né? A única que não morreu ficou louca.
Ah, sim, sim, sim. Então, vamos ver. Ah, o próprio Demolidor. Os uniformes doidos que ele usava. O amarelo, aí usa aquele de aquela de armadura.
De ombreiros, né? Dos anos 90.
Sim, aquela armadura lá daquela Shadowland. É, só porque o cara é cego, bota um bagulho muito doido nele, cara.
Ele não pode olhar pra reclamar, né?
Não é, cara? Daqui a pouco estão botando ele até com a sunguinha tipo Kraven, cara. Botando ele naquela terra selvagem, ele vai estar usando uma tanguinha verde-limão.
Que delícia, cara!
É. Madruga, se ele usasse só uma tanguinha, faria sentido, porque, em teoria, é ele que faz os uniformes. Porra, mas ele é cego! Como ele consegue fazer uns uniformes tão bonitos, porra, sendo cego?
Na série do Demolidor é explicado isso, ele compra via internet.
Ele fez
pra Tech. Mentira! Todd, fala isso, foi fofo.
Eu vou lhe responder, cara, com outra
série, pergunta. Ele falou.
Todd, eu vou lhe responder com outra pergunta. Você perguntou como ele faz uniformes bonitos sendo cego. Como o Romero Brito faz os quadros deles podendo ver?
Já avisei que vai dar merda isso.
Tô dizendo que sobre o Romero Brito tem que perguntar pro Renan, porque só ele que ouviu o podcast do Jovem Nerd com o Romero Brito.
Não, o mais bizarro foi o Renan defender, dizendo que o podcast sobre embalagens não era de Jabá.
Enfim, mas o podcast não é sobre o Jovem Nerd. Muito obrigado, viu, Madruga? Ô, Kikas, o frustrado. Fala aí o seu clichê.
Tá. Aproveitando que a outra, saiu o trailer da série de menininha da DC, a Supergirl.
Ao infinito. E além!
O clichê. Por que todo mundo que bota o S, que tem um S no peito, tem que salvar o avião caindo, hein, cara?
Ah, porque eles voam, ué.
Não, aí tá certo.
Pois é. Porque não dá. Não dá pra um playboy numa fantasia de carnaval que não tem poder nenhum e evitar que um avião caia, né?
Não, toda vez, cara.
Razão é porque tudo que sobe tem que descer, cara.
A resposta já estava na música de começo do... Não, já estava na música de abertura do Smallville. S é de Somebody Save Me.
Mas segundo o Zack Snyder, o S é de Snapped, que é o barulho que faz quando quebra o pescoço.
Não, mas
você pode ver, cara. Mas
Kikas, isso tá na primeira frase quando aparece o Super-Homem. O cara olha pra cima e fala: é um pássaro? É um avião? Não, é um super-homem.
Não, ele só tá segurando
Mas na série da que tem o Superman havaiano, ele também segura o avião que tava caindo.
É uma nave espacial na primeira aparição dele do Superman havaiano. Não é um avião.
Pois é, no desenho do Bruce Timm, ele também faz isso, cara. Inclusive, ele até dessa vez eles até botam que ele foi meio leso de segurar na asa do avião, a asa quebra, ele até fala, porra, e vai lá e...
Pô, no Homem de Aço. No Homem de Aço do John Byrne, cara, a primeira coisa que ele faz em público é salvar um avião, cara.
Pois é, cara, porra, bicho, é muito clichê isso, cara.
Pô, tu às vezes tá reclamando que o cara salva as pessoas de desastre de avião. Eu queria que na vida real tivesse alguém assim. Eu me senti muito mais seguro
Porque legal é o super-herói deixar bandidos de merda fugirem toda semana e ficar bolando o plano. planos pra matar o
Superman. Oh, em compensação, o Superman deixou aquele avião cair em Smallville e mata um monte de gente no Homem de Aço, né?
Não, e outra coisa, Richard, voltando ao que você falou, Richard, o mais triste é que o Batman chega a doar, o Bruce Wayne chega a doar uns negócios reforçados pra Asilo Arkham, só que a prefeitura não aceita.
A verdade que vocês não estão vendo, cara, de por que o Superman salva os aviões, é que, cara, depois de tanto salvar essa porra, agora ele é acionista das companhias aéreas. E você já viu quanto custa um avião? Pô, o cara tem um merda lá, ele fala, não, vou salvar meu investimento. Ele vai lá, salva, pra não quebrar, cara. Já imagina, assim, na hora que dá uma invasão alienígena, explodir os aviões lá. Pô, ele vem até isso, porra.
Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela, viu? Ele tá de olho. É na boutique dela, viu? Ele tá de olho. É na boutique dela. Severina, minha filha.
Madruga, outro clichê que você levantou, invasão alienígena. Toda semana tem uma, né?
Sim. Se não é nos Estados Unidos, é em Tóquio.
É, né? Se não é nos Estados Unidos, é Tóquio, exatamente.
Pô, teve uma HQ do Homem-Aranha zoando isso lá que em Nova York, tava sendo invadido por uns pássaros mutantes. Nenhum dos cidadãos estavam com medo, porque, pô, assim, ó. Ah, cara, isso acontece toda semana.
Tá bom.
Cara,
tá bom,
Kika, obrigado, viu? Rapidinho, tu falou isso aí, povo. Tu lembra daquele filme do Inspetor Bujinganga? Que o clone dele tá aterrorizando a cidade, aí ele tá gritando que nem o Godzilla, né? Aí tem um japonês correndo na rua, aí ele falava assim: eu saí de Tóquio por causa disso.
Terminou, Kiko? Tá,
vai lá.
Ô, Richard Pinto.
Oi. Cara, eu vou falar sobre um clichê em homenagem ao nosso querido patrão Renan, que é um clichê do Batman, que é o Batman usando roupitas especiais de acordo com a situação.
Aê, não já fui só falar. Eu.
É outro que não tá precisando só no podcast, olha aí.
Porra, presta atenção!
Não, é outro que não sabia qual das três chamadas atender.
Exatamente, Trazar o povo, né? Nosso querido amigo, povo.
Mas você tem algum outro clichê ou vai passar?
Peraí. Deixa eu relembrar aqui um outro clichê muito...
Aproveita aqui o Batman e fala da tia puta dele.
Ah, tia do Batman, quem você quer, essa velha puta?
E Richard, fala o clichê que o Batman não consegue. Se o Batman começar a ficar feliz com o relacionamento, os roteiristas ou terminam o relacionamento ou matam o relacionamento dele, né?
Já que a DC não deu certo, então vou falar da Marvel. A gente até comentou sobre ele lá no podcast dos namoros. Né? O tempo todo a Feiticeira Escarlate deixando alguém apaixonado por ela, né? E isso fodendo a equipe, né? Que já teve uma época do...
Quando não é ela que fode a equipe, né?
Ela fode dos dois jeitos.
Putaria é isso mesmo.
Destruindo tudo e fode, fazendo a galera ficar tretada.
Teve uma vez que ela... seduziu o Capitão América, lembra essa história?
Teve a vez que ela seduziu o Hércules.
Seduziu
o irmão dela, seduziu o Magno, seduziu o Visão.
Puta puteiro, caralho.
Seduziu...
Cara, aquela Elizabeth Olsen, eu não culpo nenhum deles, cara.
Seduziu todo mundo, essa cidadã, é foda.
É uma piranha, né?
Seduziu o destino.
Tá bom.
E aí, isso só destruindo aí.
Tá bom, pô. Obrigado. Ô, terminou, né? Todo mundo já foi. É o povo. Falta você, povo.
Porra. Ou foi no banheiro?
Ah, fui pro banheiro. Tô aqui, ó. Porra, deixa eu pensar num clichê, caralho.
Quer que eu te diga um clichê, povo? Quer que eu te diga um clichê?
Vai, fala.
É a quantidade de vezes que o Red Richard diz que vai curar o coisa, chega a curar, depois ele volta a ser o coisa.
Pois é, bastante, cara. O maior gênio do mundo não sabe curar o coisa.
Ele sabe tudo, até cura do câncer, menos curar o amigo dele. Quando cura, sempre o amigo dele volta a ser o coisa, né?
Cara,
não, foda que os outros vilões, todos eles conseguem curar o coisa, cara. O Quarteto Terrível já curou o coisa, o Doutor Destino já curou coisa.
Outro clichê aí que podemos falar do Quarteto Fantástico é a Sue Richard não nem esperar o cadáver do marido esfriar pra começar a virar puta, mas não dá, no final não dá pra ninguém.
E lá dá pro Namor, né?
É, ela só zoa um pouquinho, mas na hora do vamos ver mesmo ela peida e fala, não, eu sou casada.
Ah, merda, porra!
Ela se lembra que o
senhor...
Ela, ela se lembra que o Senhor Fantástico estica tudo, né? Ela não sou casada.
Não. Ela deixa o cara com a altura, depois
vai embora. Vale lembrar que o Senhor Fantástico ganha milhões por ano com as patentes das invenções dele, cara.
E Madruga?
Sim, entendi.
Clichê mesmo é que toda vez tem alguém que abandona o quarteto. O Aragonês, ele fez um quadrinho, o Aragonês Destrói a Marvel, que chega um técnico do Inmetro lá no Edifício Baxter pra multar o quarteto, porque toda vez tá saindo um membro, então eles não podem ser quarteto, pô. É muito foda, cara.
É engraçado aquela cena que ele fala dos Vingadores também, né? Que toda vez um Vingador sai, né? Ah, eu vou ter que abandonar os Vingadores. Aí no final só sobra o carteiro, né? Aí você agora é o Vingador, carteiro. Não, não posso. Por quê? Porque eu vou abandonar os Vingadores.
É muito foda, cara.
Só sobra o Jarvis lá, né, cara?
Tá bom. O carteiro, né? O carteiro Lumpkin, que foi o único personagem do universo Marvel que o Stan Lee interpretou no cinema, né?
Pois detalhe, é. Esse personagem foi só ele namorar a Tia May que morreu.
Coitado.
Tá bom, pô. Obrigado.
É o Jaiminho. É o Jaiminho então... Ultimate.
Depois desse podcast clichê, vamos aí para nossas leituras de comentário agora. Povo clichêzento, solta a música aí pra gente. Estão vendo aí os seus comentários pra gente, por favor.
Certo, aqui no Heróis das Antigas e Demais, com os Heróis da Nova Geração, né? Apareceu aqui o Kevin Eduardo Peixoto, aí ele fala assim: acabei de ler alguns espiões da Convence. Cara, como dava saudade daquela terra. Até agora, eu vi o nascimento do filho do Clark Kent da Lois, o casamento do Dick da Mar, e agora eu fui descobrir o Wally West. Cara, esse Flash é muito melhor que o Barry Allen. Olha só, eu tô nova geração descobrindo, né?
Sou um menino ainda.
Cada convergência, né?
Aí é o primo do povo, né?
É o primo do cofre.
Aqui no poste do Pantera Negra, pode caçar o Solano Invernal, né? O nosso amigo Povo, né?
Viado.
Começou aqui uma discussão aqui, né? Onde ele fala assim: o Tony vai controlar... O Povo falando isso daqui, né? O Tony vai controlar a mente dele nesse filme pra matar o Pantera Pai. Aí eu falei: ou a sua mãe. Aí o Povo: ou seu pai. Aí eu falei: ou seu tio aí. Ou meu vibrador. Ele falou aqui, o Povo. Vibrador do Povo. Não sabia que o Povo tinha vibrador.
Eu falei o seu vibrador, viado.
Claro que o povo tem um vibrador. Por que você acha que ele não faz questão de perder a virgindade da frente?
E antes do vibrador, ele falou da minha boneca elástica.
Aqui no review, né, sobre o Mad Max, né, o povo chega e fala: pelo que dizem, não vale não. O Max nem é protagonista desse filme. Aí eu falei: é um filme de ação muito bom. Veja antes de falar mal, pô. Aí o povo: prefiro falar mal antes de quebrar a cara depois. Aí o povo é filosofia do povo.
Tá sério? Bom, tem mais alguma questão?
Aqui no podcast aqui, Mad Max Fury Road, pode ter continuação chamada Mad Max The Wasteland, né? Aí que ele fala assim: não vi ainda, mas espero que a continuação só que seja maior de 18. E se prepara, HQ Fan, pois graças ao HDI vou poder importunar vocês também. Eu não sei que esse Kenno, né, que descobriu... Aí o Todd falou: porra, povo, leve o povo pra lá, por favor. Ele já tá lá, é só você fechar minha porta. Aí ele tá dizendo que ele só vai aceitar o povo no grupo dele se a gente fechar.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Não, burro. Eu falei pra ele: leve o povo pra lá. Aí ele respondeu: ele já tá aqui, só falta vocês fecharem a porta pra ele não voltar.
Ah, então vamos fechar essa porta logo?
Vamos fechar a porta pro povo não voltar pra cá. Tá bom, questão. Obrigado, tá bom. Você já viu bastante. Ô, Fluffy, pode você ter comentário aí?
No post do povo sobre o novo episódio do Vai Feia, que é o que eu tava assistindo enquanto vocês estavam comentando.
Legal, olha aqui. Que legal, o que esse cara tá fazendo aqui, hein?
Vai embora do América, seu filho de uma puta.
O Kenno falando: pô, tava assistindo isso por conta de algum lamentável que postou no MDM. melhor que a série original. O Povo Aranha comentou, deve ter sido eu mesmo.
Foi vergonhado.
E o Renan Chin, no post do podcast, falou, minha mulher pediu pra ouvir o podcast. Fudeu. Eu não entendi. Ai, cara. Richard Pinto comentou, parabéns no ingresso ao time dos divorciados do site. Todd lhe receberá bem.
É, peraí, que você leu o comentário do El Ocon nessa postagem?
Qual deles? Sobre o quê?
Essa postagem do Vai Ser.
Do Vai Ser? Deixa eu ver aqui, voltar. Ah, sim. Porra, deixa disso, deixa disso, menino. E vai procurar buceta. Isso vai lhe fazer um bem danado, rapaz. Vai por mim.
Ai, ai. Ai, eu tenho medo. Parece uma aranha. E se ela me picar?
Pô, você sabe quando você faz essas brincadeiras, a gente leva a sério, né? A gente acha que você é viado mesmo.
Que
o povo não é viado, não?
Não, ele não é viado. O que ele tá fazendo aqui? Se nem de minoria ele é, por que ele tá fazendo aqui?
Eu sou a minoria.
Ele é branco e rico. Ele tem que ser gay, senão ele tem que sair do site.
Não, eu sou a minoria sim, cara. Eu sou o único branco rico aqui desse site.
Ai, meu Deus. Branco, rico e virgem. O cara devia se vergonhar, uma porra dessa. Tem mais algum fã?
O povo é da minoria, dos assexuados.
Olha só quem fala.
Então já pode tomar
um parque, entendeu?
Olha aí, pegou não, pesado
mas agora. Mas o Fluffy tá. O Fluffy dá em cima de mulher. Povo, ele tenta perder a virgindade.
É que o.
Cara, existe uma grande diferença entre não dar em cima de mulher e as mulheres não darem moral pra você porque eu sou assim, tinha.
Agora vai começar a sessão.
A briga dos virgão. A briga dos virgão.
Ele só não pega mulher porque é pobre. Porque tem um monte de mulher na internet que querem dar pra ele. Só não pega porque é pobre. Agora tu não tem essa desculpa.
O problema é que eu sou da sexóide.
Pô, mas esse também não é desculpa, não. O cara não transar porque é pobre, caralho. Eu sou pobre trans. Porra. Ai, ai. Mas enfim, mas o Flávio tenta perder a virgindade, é verdade. O negócio é que ele é tão inútil que ele não nem consegue. Mas ele tenta.
Só mais um.
Ele é só incompetente.
Exatamente, é falta de habilidade.
No post do povo, mais um post chupa de feneco. O Aquaman, o Lego Emo, viado, né? Postou aquela mítica montagem do Manhattan, do Norman Osborn e da Gwen Stacy. E cara, só isso valeu o comentário, meu.
Tá bom, Fluff, muito obrigado. Ninguém ouviu porra nenhuma, não, mas muito obrigado, viu?
Hoje só que aumenta o volume.
Ô, povo, vou ajudar você a ter comentário aí.
Não tenho.
Ô, Madruga Jackson, o senhor tem um comentário aí pra ver?
Tem um comentário aqui do post lá do povo de a maior viadagem no episódio de Vai Ceia, que o Richter falou aqui. Já sabemos o que o povo faz nas noites chuvosas e solitárias. Fica vendo esses vídeos que conseguem ser mais gays que o desenho original.
É verdade.
Deixa eu ver aqui, no podcast, no post do podcast, uma questão que já foi respondida no Hangout, que foi aqui o do nosso querido estagiário do povo, Kinkas, o frustrado, que botou aqui. Só corrigindo o Madrugo, Borat é o segundo melhor repórter do Cazaquistão. E repito a minha resposta, na minha historiografia pessoal, ele é o primeiro. Por isso que eu comentei.
Chupa, Kinkas.
É isso aí, você fala...
Ele chegou mais
só
perto.
Só fala merda.
Ele foi o que chegou... É. Até hoje, entre todos nós, ele foi o que chegou mais perto de comer a Pamela Anderson, né?
É, e no comentário, outro Hangout vindo aí, que teve o comentário do Richter. A salvação do meu sábado à noite. E o nosso querido Richard Pinto resumiu tudo, todas as nossas opiniões com um simples e direto lamentável.
Richard Pinto sempre sincero.
Sim, sim. É, e lá no nosso post avançado, conhecido como Dark Tiff, o site gourmet, teve o... Não teve comentário interessante, mas teve uma parte de um post que foi o primeiro trailer da Liguinha na TV. Teve a foto da Canário Branca, como disse o grande Todd. Que, rapaz, valeu o post. Eu não li nada, só fiquei vendo essas duas paradas e os farolzinhos acesos dela que tá...
Foi gourmet pela imagem, né, Madruga? Por causa da imagem.
Sim, sim. É só isso que valeu a citação. É, Neo, isso sim é um post gourmet, Neo. Tenta repetir mais desse.
Verdade. Tá bom. Terminou, Madruga?
Terminei. Só... Por hoje é só.
Que casou frustrado? Vai precisar ter algum comentário aí pra ver?
Ah, sim. Naquele post lá do Chupa desse Neco. mais um post chupa desse neco. O Eunuco, ele comentou assim: eu só vim prestigiar o post, o site, o blog e... Mentira, eu vim só pra me juntar ao coro. Chupa desse. O bicho, aqui no Heróis das Antigas, vendem mais que o... Nesse post aí, o índio bêbado.
Lucas tem que ver essas coisas mesmo, senão ele vai virar viado.
O Vale, o índio bebum, esse é o estagiário do Todd, né? Ele botou aqui, chupa Marvel. Aí o Richter colocou assim, botou entre aspas uma parte do texto, né? Acabou deixando a Marvel como a editora que mais vendeu em abril. Fecha aspas. Botou assim, você lê o texto, filho da puta.
É um bêbado mesmo.
O Vitor Menezes colocou aqui, e a ofensa? Que se presta mesmo. E o Vale respondeu.
Não, o poxa é uma ilusão, pô. Ele só seguiu as regras, pois né, é. Dos comentaristas.
Aí o Vale respondeu, hahaha, Star Wars, bestinha. Vale, é o seguinte, tá com o selo da Marvel, bicho.
Não, tô falando besteira aqui, quer dizer, já a Disney comprou Star Wars aí, pronto. Tem nada a ver.
É com o selo da Marvel, é por isso que tá vendendo.
Pois é.
Por isso, não é porque é Star Wars,
tá
né?
Tá com o selo da Marvel.
Não, ninguém vê Star Wars, aquela bosta.
Mas,
Star Trek é muito melhor.
Aí,
nunca assistiu, viado.
Aí tem no pôster lá do anime do Dragon Ball. Além de novo anime, o Dragon Ball vai ganhar o novo filme lá. O Richter, ele coloca aqui: eu tenho saudade do Dragon Ball de Várzea. Uma vez disseram no desenho, abre aspas, existe uma lenda de que o Super Saiyajin só surge de mil em mil anos. Hoje em dia até eu posso ser Super Saiyajin se eu quiser. tá nesse nível mesmo.
Eu já sou Super Saiyajin, cara.
Isso é uma bichona!
Não, pô. Você só vai começar a soltar magia depois dos 30.
É.
Sim. Mais algum?
Só isso aí. Pode fazer a conta.
Ô, Richard Pinto, você tem comentário aí?
Opa, temos sim. No post, Capitas e Falcão enfrentam o Bane que vale. Tivemos mais um episódio da contenda interna do site, né? Eric versus Polvo Aranha, né? Com a participação de alguns outros indivíduos. Né? Porque aí o Polvo faz uma comparação, né? Lá no post entre o Ossos e o Bane. E aí o Eric comenta: Polvo, esse tipo de intriga Marvel e DC é perda de tempo. Sua opinião dos filmes do Batman não valem porra nenhuma. Afinal, elas são deturpadas por sua proeminente opinião pré-concebida do personagem em questão. Aí eu respondo, né? Lamento, Eric, mas dessa vez o Polvo teve um argumento válido. Ele é uma merda de revisor, mas manjou da zoeira. Aí o Polvo também respondendo ao Eric: então esse Ossos Cruzados não lembra o Bane? E o superior Omni-Man responde pro Polvo: não, lembra um cosplay cagado. Se a Marvel tivesse senso de ridículo, ele seria morto em menos de 30 segundos de tela, igual o Strucker.
É porque tá a casa do Mr. M. Tá a casa do Mr. M.
Eu ia mencionar também esse seu comentário lá, que o Mr. M é o vosso cruzado. Aí o Polvo responde pro superior Omni-Man: depois do Strucker, eu não duvido nada. E o superior Omni-Man, né, responde finalizando esse debate: pra ficar melhor, tô pelo flagelo do submundo. Num outro post, né, confirmado quem vai morrer na Guerra Civil, né, que aí é revelado que é a agente Carter que vai morrer, né, mas a Carter velhaca, né.
Que abundância, meu irmão!
A Peggy, não, a Sharon.
Nossa.
Vai morrer
com
96 anos, ainda tinha o melhor da vida pela frente. Pois é. O Elocon concorda, né, o Elocon fala: que pena, tantos anos ainda pela frente, tanta coisa ainda pra se viver. E o Richter W responde ao Elocon, né? Era uma menina ainda. E aí
tem um cara que disse que ela morreu durante o ato com o Capitão América, pra ser descongelou.
Ué, pois é, 50, né? 70 anos concentrando o Ki, maluco. Depois.
Ela viu que o Todd sempre quis ver, né? O quanto que o Chris Evans é alto, né?
Que delícia, cara!
Se bem claro que o Todd também encarava a pé de caixa velha, cara.
Não, fale do Evanzinho aí, me faça o favor.
Eu acho que ele pegava tudo velho. Todd, sobretudo velha.
Tá vendo? Eu e o Evanzinho temos o mesmo gosto.
Ela tava no ponto pro Todd. Eu comia os dois. A Peggy Carter e o Chris Evans.
suruba.
Putaria é isso mesmo.
E o 007, Agnaldo Timóteo Dalton, comentou: três vivas as peitolas da Hayley Atwell. Viva, viva, viva. Aí o Povo Aranha responde: viva não, morta. Tem uma imagem, né, dela na série, né, na série lá, Agent Carter, que tá justamente ela com um look meio parecido com a Marilyn Monroe, e dá pra ver que ela, que não é só o Chris Evans nessa relação que tem o peitoral definido, né. Vários outros comentários ficaram ressaltando justamente como ela é bem feita de carne.
Bem dotada.
Ela é batatuda.
Terminou, Richard?
Terminei. Aí, sim, eu só queria fazer uma menção honrosa que hoje estreou um clipe em que duas das cantoras mais admiradas, tanto pela nossa equipe quanto pelos nossos atores, né, fizeram um clipe juntas. Beyoncé e Nicki Minaj. Só marcando esse momento.
Eu espero que as fotos da dupla estejam no post do podcast.
Que sal o vídeo. Estará.
Se estiver, melhor ainda.
Eu me masturbo compulsivamente.
Cara, só pra não deixar passar aí, tem um Fluffy mitando aqui nos comentários do podcast passado. Aquela comédia foda. O Superior Omni-Man postou lá o vídeo da vida de Brian, né? Aí o Povo comentou: eu fiz o post com esse filme. Ê, Cofre! Aí o Cofre foi mitando e respondeu: foda-se.
Que pariu.
A gente vê, né? Foi um comentário tão simples, tão sincero, cara, que...
Foi, mas foi épico.
Sim, foi lindo. Pô,
note que esse comentário tá com uma linha ativada. De quem será, né? Acho que foi o Povo Escarlate que negativou.
Tava inspirado nesse dia, Fluffy?
Ah, é a vida.
Cara, só os gênios podem pensar numa resposta dessa, só os gênios. Mas, tá bom. É isso aí, depois desse comentário épico aí do Fluffy, esse foi o nosso leitor de comentários. Continue comentando aí nos nossos posts. Ô Madruga Jackson, o senhor tem algum recado pra dar aí?
Não, tenho não, só agradecer que ouviu e é isso aí.
Olha aí, e o ventilador ainda tá gerando aí, não?
Tá, sempre.
Mas o seu ventilador com Elix, o seu ventilador masturbatório tem Elix por quê, Madruga?
Que eu gosto de viver perigosamente.
Isso que é um pau de aço.
Não é? Ah, é. Um pau destemido. Tá, demolidão, cacete.
É, na pior das hipóteses, ele vira o Batman, né?
Esse sim é o homem sem medo. É. Tá bom, Madruga, obrigado. Continua aí no seu ato. Ô, quem é casou frustrado? Você já quer dar algum recado?
Rapaz, eu vou dar um recado, mas assim, é só pra não quebrar o protocolo, porque esse podcast vai sair quando já tiver terminado o evento, mas vamos lá. No dia 20, 21 e 22 de maio, agora vai ter a quinta semana de letras lá na Escola Normal Superior, que é da UEA aqui de Manaus. Eu vou fazer vou dar uma palestra lá sobre quadrinhos, então quem estiver viajando no tempo aí, puder voltar até a sexta-feira lá de manhã, pode participar da oficina. Mas ainda vai ter até às 8h30 da noite, vai ter coisa acontecendo lá na sexta-feira. Então participem.
Se não atrasar pra editar o podcast, ainda dá tempo.
Pois é, né? Bota o Povo pra editar o podcast, vai dar tempo.
Ah, vai no evento do ano que vem.
No sexto.
Deixa o link aí, que se o Flamengo não tiver de zoeira... Então.
E mandar um abraço pro pessoal da Amazonerd e dizer que pro moderador que você ainda é uma capivara.
Olha aí, que rapaz.
Pra me defender do comentário do Povo, eu só tenho a dizer o que eu disse lá no post. O Povo está terceirizando os erros dele, então...
Exatamente, tá bom. Obrigado, Quintas.
Terceirizando.
Ô, Questão, o senhor quer deixar algum recado aí?
Cara, meu recado é, tipo, Renan, para de ficar vendo podcast dos outros e veja o nosso podcast. Meu recado é esse.
Pois é, a internet dele só funciona pra ver podcast dos outros.
É, pois é.
Renan, você ouviu podcast essa semana? Não, eu tô sem internet.
É, e pra fazer post de vídeo de índio.
Papacu, mas daqui a pouco... Daqui a pouco vamos
eu tô achando recado. Que o papacu era o Vale, cara.
Daqui a pouco, relaxa aí.
Ele foi, foi um encontro de tribos. O Renan foi... aquele índio lá tava representando a papacu e o Renan tava representando a tribo aqui da Uanos.
Ô, Richard Pinto, o senhor tem algum recado pra dar aí?
Galera, continuem acessando o nosso site www.hqfan.com.br. Continuem também seguindo o nosso Twitter, @hqfan. Continuem curtindo a nossa página no Facebook, facebook.com/bloghqfan. Assinem nosso canal no YouTube. Também curtam as redes sociais lá do Carpe Night Music, que é pra um dia alguma das meninas da banda ficar com Fluffy.
Isso não existe.
Olha aí. Também comprem, não pegou, não, uma das meninas? Esse pessoal, porra, a gente divulga pra caralho essas coisas aí. Alguém tem que dar pelo menos um beijinho no Fluffy, porra. Pera aí, pelo amor de Deus.
Coitado do cara.
Tá pra conseguir um patrocínio da Fazenda do Povo pra essa banda e ninguém faz nada pro cofre, porra. Sacanagem isso aí.
As meninas têm que ter consciência que beijo por caridade também é beijo.
Sim.
Pois é.
Daqui a pouco acho que tá tirando até pros caras, se os caras quiserem também, que nem aquele podcast que ele tava vindo, que ele tava aceitando a dedada se viesse.
É verdade. Eita, vou depender do que eu ganhar, né?
Não é?
E também participem aí do...
Ô, Kinkas, tu tá fazendo o que aí, cara? Tá...
É o ventilador masturbatório.
Ele tá inflando a boneca inflável dele.
Pareceu. Tem muito mosquito aqui, cara.
Aham, mosquito, né?
É. Tem muita picadura de pênis longo.
Também adicionem o Kinkas pra vocês saberem a tempo dos eventos aí que ele organiza, já que ele sempre anuncia nos podcasts que saem depois dos eventos, né? E adicionei ele no Facebook e comprem carne da Fazenda Manarelli, que é melhor do que Friboi.
A Fazenda do Povo,
né? Tá tendo post patrocinado aí, eu não tô sabendo. Olha
aí, eu senti jabá aí, viu?
Alguém está levando um por fora aí.
Eu tô achando, viu? Que não seja dinheiro, mas pelo menos você tá levando aí um bom pedaço de carne.
Não é?
É daí que vem o tablet aí.
Tá fazendo sentido. Tudo está fazendo sentido nesse momento.
As peças estão se encaixando.
Ai. Obrigado, Richard. Obrigado.
E assistam o clipe da Beyoncé com a Nicki Minaj.
Olha aí, vale a pena. Valeu, obrigado. Ô Fluffy, o senhor tem algum recado pra dar aí? Obrigado, Fluff. Nós entendemos bastante seu recado. Povo Aranha, o senhor tem algum recado pra dar?
Não, o Richard já deu meu recado. O Jack já tá a caminho.
Pode que você ia fazer o jabá da Fazenda também, povo.
O Richard tá já bom. Deu meu recado. Já tô enviando uma oportunidade de carne pra ele pelo correio.
Ah, tá bom, obrigado. Tem um amigo nosso, leitor, Alexandre Arcângelo. Ele pediu pra aí os nossos ouvintes aí curtirem a página dele, o Arcângelo Salgados e Doces. Se você quiser comer doces suculentos, saborosos, você curte a página dele, pede aí o catálogo virtual, que você pode fazer vários pedidos. E aí você pode comer seus salgadinhos gostosos ouvindo o HQ Fan. Olha aí, não tem nada melhor. Então, curta a página aí do Arcângelo Salgados e Doces e compre bastante docinhos deles. Quem sabe ele manda até um pra gente. Ah,
Todd, quando é que é o teu aniversário mesmo, né?
Eu espero que não mande o mesmo doce que o tio Mal do Homem-Aranha deu pra chupar.
Não, é outubro, tá longe ainda. É, não, mas assim, se o Arcângelo quiser mandar antes, também a gente aceita, viu? Cara, tá bom, é isso. Deixa eu ver aqui. O Renan, ele tá lá no meio do mato, daqui a pouco vocês vão entender melhor. O Evenel é gourmet, né? E o Canego, ele agora é do Anticast, patrocinador.
Sim.
Veste um dom o dia.
O Evenel continua estrelinha, não grava.
Pois é,
mais,
ele só grava em site gourmet agora, né? É, tá bom. Então tá certo. Então eu vou agradecer a presença do Madruga Jackson.
Valeu.
Ou do Povo.
Valeu.
Ou do Questão.
Valeu.
Vou tentar, né? O transão do WhatsApp Fluffy.
Valeu. Boa noite.
Olha aí. Voltou correndo. Kikas, o frustrado.
Façam o curso de desenho, seus safados.
E o do Richard Pinto.
Valeu, galera.
Então, antes de encerrar aí o podcast, o nosso amiguinho Renan, ele, no final de semana, ele estava sozinho em casa. E aí ele recebeu a visita do pajé da tribo dos índios Papacu. O
índio Vale.
Não, foi o índio Papacu. E ele, não satisfeito apenas de receber essa visita, ele filmou toda a situação e resolveu mandar pra vocês. Assim, o vídeo vai estar aí no post do podcast. Mas aí, antes de terminar, vocês vão ouvir o que aconteceu aí no encontro diria eu, sinuoso do Renan com o índio Papacu. Escutem aí e depois encerramos o podcast. É isso aí. Madruga, dá stop aí. Acho que essa
tribo roubou o Renan da gente.
E, povo, depois do videozinho do Renan, você solta a música.
Fala, galera. Aqui é o Renan. Cara, eu tô aqui perto da reserva do Parque Estadual Três Picos e tá rolando uma parada muito legal aqui, vieram uns índios aqui. Não tem muito a ver com a temática do nosso blog, mas eu vou tentar.
Saudade!
Dá o cu pra mim lá, tá? Vou deixar o oco nesse rabo.
Saudade!
Ai, que delícia, cara! Que delícia, cara!
Ai,
que
gostoso! Ai,
caralho! Saudade!
Que delícia, cara!
Tchau!